Queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Juízes. Amém? Juízes. Capítulo de número 15, verso 14 em diante. Livro de Juízes, capítulo 15, verso 14 em diante. Se você achou, dá um amém bem alto. Não achou não, hein? Tá fraquinho, não achou não, hein? Tu veio direto do trabalho, tá cansado, não fez nem um lanche, né? Comeu nem uma batatinha. Se você achou, diz amém.
Amém.
Diz assim a palavra do Senhor. Chegando ele a Leir, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca a mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramate Leir. Abaixe sua cabeça um pouquinho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo o teu mover até agora. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor toca as nossas vidas, como o Senhor tem misericórdia de nós e nos ama. Agora, Senhor, é a ministração da tua palavra. Ajuda-nos a termos um coração preparado para receber a tua palavra em bom solo, em bom terreno, para que essa semente gere vida nas nossas vidas. Muda, Senhor, a começar em mim, quebra corações nessa noite, muda pensamento, transforma as vidas no nome de Jesus. Amém. Deixa eu te situar. Veja, nós estamos diante de um movimento dentro do livro de Juízes, onde Sansão é um dos juízes. O que que aconteceu? Você tem Gênesis, que é a história da criação, você tem Êxodo, que é a saída do Egito à Terra Prometida, você vai ter Levíticos, Números, Deuteronômio, depois disso Moisés, que está escrevendo, morre, e é levantado como líder de Israel, do povo de Deus, Josué. Josué, então, é colocado à frente do povo de Deus, e depois de Josué, começa o período dos juízes. O que é que está acontecendo aqui? O povo vive uma coisa que a Bíblia manda a gente ser, e eles não estavam sendo, firme e constante. O que o povo de Israel estava vivendo eram ciclos de alta e de baixa, de alta e de baixa. Uma hora eles se reuniam, entendiam que tinham errado, pediam misericórdia a Deus e retomavam a presença de Deus. Depois eles se prostituíam com os deuses pagãos daquela região e eles afrontavam a Deus tremendamente. E eles estão vivendo esse ciclo, até que o Senhor faz nascer um homem que tinha uma força fora do comum, que era Sansão. Sansão tinha algumas limitações, por exemplo, ele não podia cortar o cabelo de jeito nenhum, não poderia passar navalha sobre a cabeça dele. Sansão também não poderia ser envolvido com álcool e se envolver com isso. E algumas coisas Sansão tinha que ter o cuidado, né, de guardar para ele. Nesse momento aqui, Sansão tinha uns embates com os filisteus e nesse momento aqui ele está sendo surpreendido por eles. Você imagina que não só eles chegaram já laçando ele, amarrando ele, prendendo ele, E Sansão se desfaz daquelas cordas como se fosse linha de máquina, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus toma ele e ele se mantém de uma força descomunal. E aí ele enfrenta os seus adversários com o que ele tem à mão, que é uma queixada de burro, uma queixada de jumento. E ele vai para cima daqueles homens e ele mata uma quantidade gigantesca deles. Não, Sansão é fora da curva, não é normal. E aí eu fico às vezes pensando e refletindo sobre o poder que nós temos à nossa disposição, porque o Senhor Jesus nos diz isso, do qual a gente não usa, do qual às vezes a gente nem sabe que tem, nem sabe que está liberado para a gente. É como se você entrasse numa loja. Você imagina que tem gente que gosta de relógio, tem gente que gosta de tênis, tem gente que... Eu gosto de tênis, né? Só não tenho paciência de dar mais do que R$250 num tênis. Me ofende profundamente, entendeu? Mas eu gosto de tênis. Tem gente que dá R$1.000 num tênis. Eu fico impactado, porque o que tem de gente que leva o seu pet para andar na rua e deixam a produção dele por lá, né, que corre o risco de eu pisar com aquele sapato, aquele tênis de R$1.000, é um problema. Eu não gosto de pensar nisso. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de quê? De roupa, né? Tem gente que gosta de carro. Eu já conheci gente apaixonada por carro ao ponto... Eu lembro que uma vez eu estava estacionando, foi interessante isso, que me marcou, né? Eu levei um susto. Estava estacionando o carro, quando eu acabei de fazer a manobra, o irmão estava só me olhando. Aí ele virou para mim e falou assim: estava com um carro bonito, um carro vermelho, sabe? Esses carros que chamam pouca atenção, que já é bonito, né? E aí, quando eu terminei de estacionar o meu paliozinho duas portas, dá licença, né? Então, assim, eu terminei de estacionar ele virou para mim, eu estava só esperando. Se você arranha meu carro, eu te meto um processo. Foi desse jeito. Eu falei: Jesus. Então, tem gente que gosta de carro, né? Nada contra, tem gente que coleciona. Tinha gente com dinheiro suficiente para botar um carrão na sala. Já ouviram falar disso? Eu estava na sala, o carrão lá. Então, cada um gosta de uma coisa. Tem como é que é? Quer, né, fazer alguma coisa ou ter alguma coisa. Mas há uma alegoria que eu quero trazer para você, é o seguinte: às vezes nós estamos numa loja, dentro de uma loja, que tem isso tudo. Só que nós não sabemos. As prateleiras estão lá e a gente não sabe o que a gente leva. Muitas vezes, nós estamos levando coisas que não têm valor. Coisas que não vão permear para a eternidade. Então, assim, ter o carro é legal? Nada contra. Você trabalhou, você correu atrás, você comprou o seu carro? Nada contra. Uma roupa legal? Também nada contra. Um tênis que você quer, está afim de andar na calçada e correr o risco de pisar em alguma coisa, paga R$1.000 no tênis, não tem problema. Mas isso não tem valor quando nós voltamos para as coisas de Deus. E o pior ainda é quando você encontra pessoas perdidas, né, porque não conseguem entender o poder que está liberado naquela prateleira ali. São sementes ou obras que a gente não consegue enxergar. E isso é muito triste. Nessa noite eu queria te dizer que não sei verdadeiramente qual o problema que você está passando ou se você está passando algum, mas eu gostaria de te dar algum norte para que você possa administrar melhor essa situação, né? Porque senão você vai estar nessa loja, você vai estar com toda a facilidade de ter alguma coisa, porque já foi ganho na cruz do Calvário para você e você não faz. Domingo à noite, eu estava falando sobre gratidão, que é uma arma que nós precisamos ter e usá-la, porque a gente não usa. Já reparou? Quem é pai e mãe aqui? Imagina que seu filho só pede. Tudo ele pede. Tudo, absolutamente tudo. Você vai falar com ele, ele não te dá bom dia, ele vai te pedir alguma coisa. Quem é o pai ou a mãe que uma hora vai dizer, menino, você para um pouco de me pedir, me faz um carinho, me faz um agrado, né? A mãe me diz que me ama, não é isso? Nós, como seres humanos, a gente tem esse movimento de dizer, peraí, para de pedir um tempo. Você já viu que você ganhou isso, isso, isso? Quando é que você agradeceu sobre isso? Então, esse é o movimento da gratidão, é uma arma que nós temos e que nós, às vezes, passamos desapercebida. É só pedir, só pedir, só pedir. Você sabia que tem um texto na Bíblia que Deus ele usa a alegoria de uma vaca leiteira e diz assim, eles só me buscam para pedir alguma coisa. É como se eu tivesse que dar o tempo todo o leite, o tempo todo entregar. Queridos, se você não gosta disso, que dirá o Senhor? É a hora que você diz, meu Deus, sabe que eu te amo, independente se eu me dar alguma coisa? Então, essa foi a mensagem de domingo. Hoje, eu quero dizer para você, quero te tirar do movimento que é chamado síndrome de vira-lata. Eu trabalho numa empresa que nós trabalhamos direto com dentistas. E é interessante que eu nunca tinha percebido, né? Você nunca é chamado a atenção enquanto você não está dentro do processo. E eu nunca tinha percebido questão de dente, né? E agora eu percebo. E uma coisa que eu estava percebendo é que os artistas americanos, se você pegar um pouquinho, volta aí uma década e meia, você vai ver que os galãs tinham uns dentes horrorosos. Se você reparar, vai vendo nos filmes aí, com o galã que você pensar aí, você dá uma olhada, quando ele sorria, era uma coisa absurda. Então, eles lá não tinham essa atenção para cuidar dos dentes. E aí, o que é que aconteceu? A coisa de 5 anos para cá, eles atinaram para isso. E eles começaram a ou mandar trabalho para cá, ou levar gente daqui para lá. E está mudando, tem um mercado nos Estados Unidos gigantesco para isso. E é impressionante como eles estão fazendo. É uma coisa que você fala assim, cara, mas eles estão buscando aonde? Eles estão buscando aqui no Brasil. Nós temos dentistas excelentes aqui. Nós temos protéticos excelentes aqui. E tem gente que está migrando para lá, porque eles estão pegando esses talentos para então usar no mercado americano. Então, o Brasil, embora muita gente ache que nós somos aquele povo que não tem nada a oferecer, nós somos muito bons em muitas coisas. E se você não entender esse processo, você termina ficando com aquela ideia do cachorrinho vira-lata. É a síndrome de vira-lata. Então, assim, tem uns caras lá que são top e eu sou aqui, eu sou brasileiro. Não. Você é brasileiro. Você é capaz. Você é plenamente capaz. Eu vou dizer para você uma coisa. Por exemplo, eu tenho visto um movimento, eu acompanho muito a vida estudantil da minha filha, e volta e meia, agora mesmo ela está com uma professora colombiana dentro da faculdade que veio para aprender aqui no Brasil. Tem duas pessoas que são doutorandos lá, ou um é mestrando, outro doutorando, que veio para cá para aprender. E é gente de fora que vem para cá para aprender com nossos filhos, com os nossos alunos, com os professores daqui. Nós temos capacidade, muita capacidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse problema da síndrome de vira-lata, ela atinge também todos nós. Nós não nos achamos tão bons como profissionais. A gente acha que sempre está faltando alguma coisa. A gente acha que a gente não pode fazer. A gente acha que a gente não tem capacidade para isso, capacidade para aquilo. E eu queria dar um break, queria parar essa noite e dizer para você que você é capaz de fazer. E mais ainda, eu quero te dizer que dentro dessa situação que você pode estar passando, quem não tem problemas hoje, nós estamos acometidos de várias violências, está para todos os lados. Eu quero te dizer o seguinte, você é capaz e tem nas suas mãos capacidade de reverter isso que está acontecendo. No seu problema, na sua dificuldade, na sua luta. Por quê? Porque eu quero que você olhe para a sua mão agora. Olhe para a sua mão. Deus te deu uma arma para você lutar. Sansão não tinha nada quando ele foi atacado. Ele só olhou para o chão e viu a única coisa que ele tinha para combater aquele povo que vinha sobre ele e, consequentemente, não vinha desarmado. Com certeza não vinha. Nessa noite eu quero te dizer que Deus já colocou em você capacidade suficiente para você se levantar e guerrear essa guerra. O que ele vai fazer é dizer para você assim: tende bom ânimo. Ou seja, a luta está muito grande, volta e meia, em situações que eu já passei na vida, eu orando ao Senhor, pedindo socorro, ele só dizia assim: levanta a cabeça. Eu quero que você olhe para ele assim, não assim. Deus tem dado a nós, através da sua palavra, através do conhecimento dele, as forças e tudo que nós precisamos para vencer esse mundo tenebroso que a gente vive e para passar por cada situação que nós estamos passando. Qual é o problema? O problema é que nós estamos dentro de uma sala linda e cheia de coisas boas, mas a gente não sabe o que a gente pega. Então, vou te dizer nessa noite uma coisa que é fundamental para você guardar. Olha só. Qual é a queixada de jumento ou de burro que está na sua mão? O que que você tem de bom? O que que é que você... Olha, as portas estão fechadas para mim, pastor. Eu quero dizer para você que você tem nas suas mãos capacidade de reverter isso. Olha, está difícil aqui, a minha luta é na minha família. Queridos, eu lembro da minha mãe orando por mim, e o testemunho dela, quando eu voltei à casa do Senhor, ela fez uma pequena oração, onde disse: Senhor, eu não sei como lidar mais com ele. Eu quero que o Senhor me dê uma estratégia. O segredo da minha mãe para alcançar o meu coração de volta e, consequentemente, de volta para Deus, foi a oração. Mas uma oração que ela sabia, a partir da estratégia de Deus, exatamente onde era o ponto que eu estava preso. Porque se ela orasse pela minha vida com relação à bebida, eu não tinha problema nenhum com bebida. Eu não tinha problema nenhum com tóxico. Não tinha problema nenhum com isso. O meu problema estava ligado às amizades que eu tinha, os lugares que eu ia. Era preciso que essas amizades saíssem da minha vida. E elas estavam me levando cada vez mais para longe. A oração da minha mãe foi: Senhor, qual a estratégia para lidar com ele? Porque senão a gente fica orando pelo monte de coisa. Você acha que seu filho está fazendo isso, ele está fazendo completamente diferente. Eu estou orando para que ele volte para casa, mas ele está aprisionado. Irmão, você não tem noção o que é você estar no mundo. Eu ouvia louvores, gostava. Eu gostava dos louvores. Eu ouvia pregações, eu gostava. Mas eu não tinha forças para entrar na casa do Senhor. E ela orando, ela nunca cessou de orar por mim. Mas no dia que ela orou, quando Deus mostrou para ela exatamente o que era, e ela começou a orar, aquilo fez um alvoroço, porque soltou. Eu me senti livre. A oração é uma arma que nós temos na prateleira e que a gente às vezes não usa. Queridos, você precisa entender que a oração, ela tem estratégia. Não adianta você orar sobre coisas que não estão acontecendo. Não é isso, não é esse o problema. Então, guarde-se disso. Peça a Deus sempre a estratégia de oração. Você vai orar para você ter uma porta de emprego? Você precisa pedir a Deus qual a estratégia. Eu lembro de um amigo meu que estava numa empresa e todo mundo detestava o patrão. Isso aí não é novidade não, né, irmão? Tem sempre um que não gosta. E aí o que é que acontece? Os irmãos da empresa se reuniram para orar, para Deus tirar o patrão. E aí aconteceu o quê? O homem vendeu a empresa e saiu da empresa. Todo mundo ficou feliz. Um mês depois, quem assumiu a empresa mandou todo mundo embora. Você está entendendo? Você consegue perceber isso? Qual é a estratégia? Será que a estratégia era mesmo tirar o homem? Será que a estratégia não seria evangelizar ele? Será que a estratégia não seria orar pela vida dele? Nós, às vezes, nos detemos muito e perdemos tempo. E o tempo é precioso, é algo que não volta. A oração é uma arma que você precisa entender e usar. O louvor é uma arma. Você sabia? O louvor, ele liberta. Às vezes nós estamos louvando e eu entendo, olhando daqui para a igreja, eu entendo que às vezes nós estamos cansados. Nós viemos de uma semana complicada, nós viemos do trabalho. Muita coisa que nós estamos vivendo não nos deixam assim um pouco mais abatidos. Ou então quando a gente chega, que a gente senta, dá aquela relaxada e começa a dar um sono, né? Eu quero te dizer o seguinte: na hora que você levanta a sua mão para adorar a Deus, na hora que você abre a sua boca e engrandece o nome do Senhor, na hora que você participa ativamente do louvor, o louvor está alcançando o teu coração, está quebrando cadeias ali, está libertando pessoas. Você não tem ideia. Eu lembro de uma vez que eu estava visitando uma igreja e o louvor me alcançou de uma maneira, eu estava no último banco, só fui lá por imposição materna. Sabe como é que é o negócio? Ou tu vai, ou tu vai. E eu fui, sentei no último banco, mas a ministração me alcançou do altar no último banco. E eu não consegui ficar de pé. O louvor é uma outra estratégia que nós, às vezes, não utilizamos. Quando você vier à casa do Senhor, venha para adorar a Ele. Enquanto você adora, irmão, teu filho que está lá no mundo, nas drogas, misturado com não sei o quê, ele é alcançado e ele não sabe como. Porque você está aqui adorando. Quando você ora, é impressionante, participe da oração. Esteja junto. Eu lembro que, às vezes, nós não nos identificamos com aquela oração. Ah, eu não tenho um problema financeiro. Graças a Deus. Espero que você nunca tenha. Mas, com certeza, a pessoa pelo qual está orando pelo problema financeiro precisa de ajuda em oração. E nós somos aqueles que vamos ombrear essas pessoas. Então, a oração também é um movimento de você participar das lutas dos outros. Oração, louvor, palavra de Deus. A gente fica aqui muitas vezes chamando, fazendo convite para você vir à escola dominical. Às vezes a gente até é chato com isso. Mas a gente chama para a escola dominical para que você conheça a palavra de Deus. E no conhecer a palavra de Deus, você entenda quem Ele é. Para que você não seja pego por coisas que estão acontecendo aí. Eu estava vendo no YouTube, eu não cheguei a assistir, mas me chamou a atenção que tinha uma pessoa falando de uma mulher que foi... Deus teria feito ela antes de Eva. Tá, só você abrir a Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que não faz sentido. Mas é propagado de uma maneira que daqui a pouco eu não vou me assustar se chegar um cristão para falar comigo que isso é verdade. Então a palavra de Deus é outra arma para você. Às vezes eu entendo, era uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E o que acontecia comigo? Eu precisava sempre que alguém fosse um facilitador. Se você é tímido, você sabe o que eu estou falando. Você chega num grupo, não conhece ninguém, e você espera que alguém ajude você a te apresentar para outras pessoas. E isso não existia. E eu achava muito bonito pessoas que eram festejadas. Eu digo festejado porque tem sempre um que todo mundo gosta, que todo mundo é brincalhão, ele é o boa praça, ele entra em tudo quanto é grupo. Eu achava muito interessante, mas eu não conseguia. E uma vez eu fui orar sobre isso. E o texto na Bíblia que me ensinou é um texto que diz assim: tudo quanto quiseres que os homens vos façam, fazei primeiro a ele. Está na palavra de Deus. Você quer ser abraçado? Abrace primeiro. Você quer receber um sorriso? Às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, ninguém me recebeu nem com um sorriso aqui. Gente, nós estamos esperando que os outros façam. Faça você primeiro. Estenda a mão você primeiro. Ajude você primeiro. Abrace você primeiro. Faça um movimento de você ir. Então, nós vamos aprender na palavra de Deus várias coisas. E essas coisas vão permear a nossa vida e vão mudar a nossa rota. Oração, louvor e palavra. Só isso, pastor. Só isso. Para hoje, é só isso. Se você põe em prática, e aí eu quero desafiar você, são 9 horas e 1 minuto, eu já vou terminar. Eu quero desafiar você a colocar em prática o que eu estou falando com você. Porque a gente perde muito tempo. E aí eu não estou desmerecendo nenhum de vocês com as suas lutas e as suas preocupações. Mas a gente perde muito tempo lamentando a vida e muito pouco orando, lendo e adorando a Deus. Se você reverter isso, você começa a ter uma vida completamente diferente. E aí começa um processo chamado vida abundante, onde nós somos surpreendidos, sim, por situações que acontecem no mundo. Mas essas situações não nos deixam prostrados. Porque eu brinco sempre e digo assim: se você sabe quem é o Deus que você serve, se você sabe o que Jesus conquistou na cruz para você, e Deus, ele é tão perfeito que ele ainda deixou um livro mostrando para você como que vai acontecer, que chama-se Apocalipse. Se você tem noção disso, quando está no pior, na luta, na situação, você para e diz assim: olha, verdadeiramente, eu estou vivendo uma situação complicada, mas Jesus já conquistou tudo para mim na cruz do Calvário. Se eu sei quem é, Apocalipse é um livro interessante. Eu costumo dizer que a gente que... quando era moleque, pequeno, a gente tinha os nossos heróis, né? Aí tinha um lá que eu não gostava dele, que era o tal do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele apanhava mais do que qualquer coisa, irmão. E ele só batia no final. Então, a tendência era, você pega e vai lá para a última página para ver se ele ganha ou se ele perde. A ansiedade leva a gente a isso. Aí eu quero te dizer uma coisa, não precisa ficar ansioso. Quando tudo estiver ruim, você vai em Apocalipse 21 e descansa no Senhor, porque aquilo ali é exatamente, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez e tem preparado para cada um de nós. Então, na sua luta, primeiro, não desista. Segundo, aprenda a lutar com as armas que Deus te deu. Por exemplo, quem louva, aprenda. Qual é a arma que Deus me deu? É o ensino. Qual é a arma que Deus te deu? Às vezes é a intercessão, às vezes é o ministério da palavra, às vezes é você trabalhando com pessoa a pessoa, evangelizando. São armas, são instrumentos que Deus deu na sua mão. E com isso, você vai transformando o que está em volta de você. Assim, cada vez mais, você vai saindo de situações, não é que a luta vai parar, não é que a gente vai viver um mar de rosas, não. Mas você vai encarar completamente diferente. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará naquele dia. Eu só espero o dia, mas que Ele vai se levantar, vai. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero muito que você vá além e você duvide disso. Quero mesmo que você pegue no teu coração, guarde, diga assim: eu vou botar em prática aquilo que aquele pastor falou. Eu quero ver como é que vai ser daqui para frente. Eu quero que você tenha histórias para contar diferente. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor, nós somos gratos por mais um momento. de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o que temos à mão, que o Senhor nos deu, é com isso que nós temos que lutar. E o Senhor nos deu várias armas para que nós pudéssemos lutar, para que nós pudéssemos repreender as circunstâncias e os que se levantam contra nós. Nós temos autoridade no Teu nome, nós temos a Tua palavra, nós temos a condição de louvar e Te exaltar, nós temos a oração, e nós podemos usar, Senhor, para mudar essa situação, onde o Senhor se revelará cada vez mais a nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém.